Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto!
Cíntia, sem frescura!
Ai, que delícia! Minha convidada é diretora de teatro, produtora premiada, empresária e artista plástica. Ela é a filha número um de um empresário, apresentador de televisão. Esqueci o nome dele, tô com uma memória ruim hoje. Enfim, deixa pra lá. Ela é também a mãe da Vivian, da Lígia e daquele ator e cantor maravilhoso que todos nós amamos. Ele mesmo, Thiago. Ela tem 4 netos e todos meninos. Haja energia.
Não, tem uma menina agora.
Como assim? Isso é novo?
É.
Eu não tô sabendo. De quem que é?
Da Vivian.
Ai, meu Deus! Temos uma menina.
3 meninos e uma menina, é.
É, finalmente chegou uma menina. Eu vou terminar aqui, a gente vai falar mais sobre essa menina aí. Aos 30 anos, assumiu o cargo de diretora do Teatro Imprensa, onde fez um trabalho lindo de arte e educação nas escolas, onde ganhou vários prêmios. Atualmente, ela cuida da carreira e negócios do filho Thiago e faz suas artes em seu ateliê. Nós nos conhecemos quando eu fazia Miss Saigon com Ti. Ela tinha uma fama de ser braba, falar alto, não ter papas na língua. Mas quando eu a encontrei pela primeira vez, eu senti outra coisa. Eu vi ali uma mulher sensível, que tinha uma visão mais profunda e até mesmo mais espiritual da vida. Uma mulher de teatro, das minhas. Nossos santos se bateram e eu passei a frequentar a casa dela. A gente batia altos papos sobre espiritualidade, arte, teatro, amores, dores, enfim. Ela também me deu 2 afilhados. Um deles ela batizou com meu sobrenome, o Abel, um golden retriever lindo. O outro era o Apolo, um cachorro imenso que chamava atenção por onde quer que ele passava. A gente passeava pelo Ibirapuera religiosamente todo final de semana. Ai, que saudade que eu tenho dessa época, mulher. Com vocês, essa moça que sabe tudo sobre teatro e educação. Ela que é uma mãe coruja, uma avó babona, uma mulher com os pés no chão, que usa da sua sensibilidade para criar. Com vocês, Cíntia Abravanel.
Nossa, eu sou tudo isso?
Meu amor, você é muito mais. As minhas palavras ficaram pequenas perto de você.
Imagina, meu lindinho.
Eu quero muito te agradecer por você ter aceito o meu convite, por ter me dado essa honra.
Imagina, você mora no meu coração. Você é filho. Você é filho emprestado da vida.
E faz 6 anos que eu não vejo minha mãe, gente. Não faz o menor sentido isso na minha
não
vida.
Não pode, né?
Não, a gente... Mentira, a gente se viu em Orlando. No aniversário do Ti.
No aniversário do Ti e do aniversário do Matheus.
Do Matheus, exatamente. Foi lá a última vez. Ah, mas foi tão rápido que nem, a gente nem sentiu.
Não deu nem para perceber direito como que era, né?
Vem cá, eu falei alguma coisa errada?
Não. A única coisa é que a Luísa, você não sabia dela ainda.
Menor ideia,
então.
Fui pego de surpresa agora. Luísa.
Ela fez ontem 10 meses.
Ai, meu Deus. Luísa, e aí, como é ter a primeira neta?
Olha, ela é louca, você não vai acreditar, pela Laura e pela Rô. Então ela não vai no colo de ninguém. Se tá perto da Rô e da Laura, esquece. Ela não vai nem no colo da mãe dela, nem do pai dela, nada. É a Rô e a Laura.
Meu Deus, é uma história que vem de outras vidas, praticamente.
Eu acho que é de outras vidas essa história da Luísa com a Laura e com a Rô, viu? Porque a Vivian passou muito mal no começo da gravidez. Ela teve uma coisa que chama-se alorreia, que é uma salivação. Bom, ela ficou muito, muito, muito mal mesmo.
Uhum.
E aí, quem cuidava dela eram as duas, né? Foi Laura.
Os anjinhos da guarda.
Isso. E aí, a Luísa já nasceu grudada nas duas.
Ela captou todo o carinho e amor e cuidado que elas tiveram.
É isso aí.
As tuas gravidezes, é assim que fala? Gravidezes?
Acho que é.
Às vezes que você ficou
grávida... Não foram fáceis. Não
isso que eu ia te perguntar.
Da Lígia foi igual da Vivian. Essa da Luísa com a Lígia. Eu também tive princípio de sangramento, precisei ficar em repouso, aquela coisa toda. Do Thiago já foi mais tranquilo, mas eu tinha a mesma babação. A Lígia eu babei 9 meses, a Thiago eu babei 6 meses e a Vivi eu babei os 3 primeiros meses.
O que, que é essa babação que eu não faço a menos? Eu nunca ouvi falar, inclusive. O que, que é isso?
Chama-se alorreia.
Ah.
É alguma coisa que acontece na tua glândula da saliva que ela não para.
Por conta...
Então, não dá nem para falar que é tanta água que mina na boca, uma cachoeira, assim. Tem que dormir com uma toalha... Ficar cuspindo o tempo todo. É horrível. É horrível.
E isso é por conta da gravidez?
Da gravidez. Aí passa.
Isso é comum?
É. É mais comum do que a gente imagina.
Que estranho, gente. Eu com 40 anos nunca ouvi falar.
Mas é comum, sim.
E, Cintia, eu queria voltar lá atrás.
Vamos lá.
Na pequena Cintiazinha, você tem memória? Qual a sua primeira memória de criança?
Memória de criança? Eu morava numa casa que tinha uma praça, chamava Rua da Passagem.
Ai, que delícia!
Era o apelido da rua, era a Rua da Passagem. E tinha toda uma história, porque ali acho que passavam os tropeiros quando chegavam em São Paulo, então... Que ela parece uma vila, mas não é uma vila. Ela tem uma rua que entra e sai, que nem aqui na minha casa. Que tem entra e sai, sabe?
Uhum.
E aí fica meio que fechadinho, como se fosse uma vila.
É tipo um U.
É. Mas essa é um U, mas ela tem uma praça no meio.
Tá.
Aqui a gente tem casas no meio, né?
Uhum.
Lá não. Lá são as casas do lado... De volta e no centro uma praça.
Aí é tudo aberto, assim, dá para ver uns aos outros, né?
Não, era todas as casinhas, uma do lado da outra, e no meio é uma praça e a rua contorna a praça.
Tá.
E aí eu lembro que eu fugia de casa para não comer. Eu era bem pequenininha. Então eu lembro que eu fugia para essa praça.
Não gostava de comer.
Não, eu era chata para comer. Podia ter continuado assim depois de grande.
Imagina, uma delícia comer, gente.
Ai, ai, mas engorda.
Ai, depende do que você come.
Não, eu lembro disso. Uhum. Eu lembro... A Cíntia pequena, deixa eu ver. Já mexia com artes, desenho. Eu tinha uma dificuldade enorme para ler, E aí depois eu fui descobri que eu era, que eu sou disléxia, por isso que eu não conseguia ler.
E
E voz
naquela.
alta nem acaba, nem esquece. Eu não li em voz alta, mas nem morta.
Engraçado que o Thiago tem isso também.
É. Pois
G...
é.
Tá no DNA.
Tá no DNA.
Tem mais
Mas eu
algum?
ficava de castigo por causa de leitura.
Eu ia te perguntar isso, porque naquela época não existia uma palavra tão elaborada como essa. Não se sabia,
Não.
né? Que.
Não, não. É, sofria.
Era tipo, ah, não quer ler, não
É.
aprende.
Não aprende, exatamente, exatamente. Era mais ou menos isso que faziam com a gente, judiação.
Judiação hoje em dia, ainda bem que se evoluiu, né, Cíntia?
Graças a Deus.
E aí depois.
Mas sempre desenhei, sempre, 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 sempre com o bloco e com a tinta e com o papel, com lápis, na mão, sempre,
E
desde
você era
criança.
incentivada a fazer isso, seu pai, sua mãe?
Sim. Eu lembro que eu frequentei uma escola de artes ali no Pacaembu, que eu acho que deveria ser alguma coisa de tratamento psicológico por causa da leitura. Pode ser? Eu sei que eu tinha essa aula de artes que eu amava, e era num casarão ali no Pacaembu. Nossa, eu amava, amava, amava.
E aí você lembra o que que você queria ser quando crescer?
Não,
Você não
não
tinha um
lembro.
desejo?
Não, nunca imaginei assim, não me lembro de ter. É porque a minha vida foi tão tumultuada, né, Léo? Com família, doença de mãe, que não dava tempo para pensar muito na vida de uma outra forma como se pensa hoje, né? É, só para você imaginar, minha mãe passou 7 anos doente. Então, quando eu tinha 6 aninhos, ela já começou a ficar doente. Ela morreu, eu tinha 13 para 14. Então, não dava tempo de muito de sonhar, de brincar, não.
Que memória você tem dela, Cíntia?
Todas, boas e ruins. Todas, todas, todas. Ah, ela era uma pessoa incrível. Eu acho que ela adoraria. Ela era assim, mais ou menos como eu sou. Alegre, brincalhona, adorava um samba, Martinho da Vila. Que mais que a dona Cidinha gostava? É porque era assim, Léo. O meu pai trabalhava em casa. Então, o escritório dele era em casa. Então, em casa só tinha festa no domingo, porque o programa era ao vivo. Isso quando eu era pequena, né?
Ele já tinha
Então,
programa
o programa Silvio Santos tem a minha idade,
quando você
57 anos.
entende? Então ele trabalhava durante a semana em casa, ali no
Em
escritório e tal,
casa, isso.
e aí
E.
ele ia gravar aos domingos. Não,
Não era
gravar.
gravado, era ao
E,
vivo. Era ao
desculpa.
vivo.
Isso.
Era ao vivo. Aí no domingo era o dia que vinha a família se reunir em casa. Aí fazia churrasco, aí tinha primos brincando e tal. Aí era no domingo. Mas durante a semana não dava quase nem para trazer amigo para escola, da escola. Mas aí, com a doença da minha mãe, ficou pior ainda, né? Porque a gente não, olha, é uma coisa que eu quero falar de coração para a vida. Não tenham medo de conversar qualquer assunto com filho, com companheiro. Porque aconteceu uma coisa muito triste na minha família. O meu pai, naquela época, não se, ach... é, se morria de câncer, né? Então, só em pensar câncer, já morria de susto. Então, quando ela teve uma úlcera no estômago, foram fazer o estudo e era material insuficiente. Meu pai chegou a mandar o material até para o Japão. E aí veio o retorno dos médicos, dos laboratórios que precisariam examiná-la. E aí ele achou melhor deixar para ver como é que ia ficar e ir tratando aqui, porque se não fosse, minha mãe ia ficar encucada e aí ela ia morrer de susto. E ela, sem vergonha, catou o documento, fez um documento falso e foi fazer os exames e descobriu que estava com câncer e não contou para ninguém.
Uau!
E aí ficou ela vivendo o mundo dela, a dor dela, e ele vivendo a dor dele. E nesse meio tempo, a minha mãe acabou tendo como fuga alguns remédios e o benditinho do uísque.
Uhum.
Então, a sua amiga que vos fala tem pavor à bebida. E para você ter uma noção, minha mãe tomava um remédio chamado Valium com uísque. Então você imagina o estado que essa mulher ficava.
O que era a receita de para uma depressão, né?
Era uma depressão. Era uma depressão. Então eu cresci dos 7 aos 13 com ela indo e saindo de clínica, de hospital, indo e saindo. Então, essa infância, eu tive infância com meu tio, que aí eu ia muito no, na casa do irmão da minha mãe, brincar com meus primos e tal. E depois que ela faleceu, eu fui morar com a minha avó, né? E aí tudo era na casa do meu tio. Tudo na casa do meu tio, tudo na casa do meu tio, e fazenda, e viagem para Disney era com meu tio. Aí minha vida mudou da água para o vinho depois da morte da minha mãe.
Uhum.
E aí minha família virou meu tio.
E aí você já era uma adolescente?
Aí eu já era uma aborrecente.
Aborrecente. Como qualquer outro aborrecente, né?
Mas o que que era? Eu era aquela que trazia todo mundo para casa.
E continua.
Porque assim, não, por causa, exatamente, por causa desse vai e vem, da dislexia, mora nos Estados Unidos e volta, tal, eu fiquei muito atrasada na escola. Então, eu era a única que tinha carro, né? Então, eu era que levava todo mundo para casa depois da festa, todo mundo bêbado, eu que levava todo mundo para casa, como ainda hoje.
Quer dizer, nada mudou.
Nada mudou, né? Então, mas eu, com essa história da Mames, eu tinha pavor à bebida, então eu não bebia. Então, era um mal barato, porque você saía com os amigos, para todo mundo tomava um chopinho e vinha no meio da bandeja um copo de milkshake de chocolate, era eu.
Amiga perfeita da balada, digamos assim.
Não, tá com a Cíntia? Pode dormir na casa da Cíntia? Ah, vai sair com a Cíntia? Pode.
Pode.
Porque todo mundo sabia que eu não bebia, então era muito seguro sair comigo.
Que delícia. Cíntia, você falou que você morou nos Estados Unidos?
Eu morei para minha mãe se tratar lá. Ela ficou lá um ano, em Nova York.
Aqui, eu morei... né? Onde eu tô agora.
Sim. Eu morava, quer ver? Na 64 between... Lexington and First Avenue.
Aham, uh-huh, no East Side.
É mais ou menos isso que eu lembro.
Nossa, tem a memória.
Até a memória. E aí eu estudei na United Nations School.
Uau!
Na Escola das Nações Unidas. Que era onde estudavam os filhos do Pelé. Que a minha mãe também era muito amiga da Rosa, a primeira mulher do Pelé. Uh-huh. E também estudavam os filhos do psiquiatra da minha mãe. Nessa escola. Tinha alguns brasileiros, então foi legal, porque eu tinha uma melhor amiga que era grega, uma amiga que era indiana, de Bangladesh, tinha um que era um do Irã, e ninguém falava inglês, então a gente se virava, porque estava todo mundo aprendendo, e aí a gente se virava, né? E aí eu cheguei aí de excursão. Isso eu lembro também. A gente foi fazer uma excursão e você acredita que a gente ficou, acho que, 4 ou 5 dias e só os brasileiros tomaram banho, lavaram a cabeça?
Você tá de brincadeira.
Não, chegou uma hora que só a gente chegou no refeitório lá de onde a gente estava, um olhando para a cara do outro, os três de cabelo molhado, que a gente não aguentou ficar sem lavar a cabeça. Tinha uma menina alemã que dormia no meu quarto, ela não trocava nem a calcinha.
Nu.
Como é de. Ou a coisa de choque cultural,
Cultura.
né?
É impressionante. É
Né?
assim
Mas
como o americano fica chocado que o brasileiro joga papel higiênico na lata de lixo e não no
no,
toalete.
no, no, É porque aqui na nossa rede de esgoto já tem tanta coisa,
É,
né?
eu nem sei como é que funciona, mas isso choca os americanos, né? É o choque cultural que você estava falando.
Não, e banho, como a gente toma banho, a gente tem uma higiene diferente, né? De país tropical, né?
Exatamente, é verdade.
Então eu lembro disso, estudar na United Nations School, aprendi bastante inglês, fiquei lá porque minha mãe estava se tratando lá. E aí depois, que daí agora vem o lado trash da vida. Posso continuar ou você quer fazer mais alguma pergunta?
Imagina que eu vou te parar agora, eu não sou besta, pelo amor de
Tá.
Deus, continua.
Então, aí um belo do dia, eu não queria mais voltar para o Brasil, né? Eu queria ficar lá. E aí me contaram, o médico da minha mãe me contou que eu tinha que voltar para o Brasil porque minha mãe estava morrendo.
Assim, falou na lata.
Na lata, que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar dali para frente.
Você lembra como você recebeu essa notícia?
Lembro, se lembro, lembro muito, lembro muito. E o filho da puta ainda me aliciou. Olha como que se faz as coisas. Ao mesmo tempo que ele estava me dando uma notícia que era uma dor muito forte, eu posso falar porque ele já morreu, tá? Não vou
Tá.
falar o
Ah, é a
nome
filha
dele.
da puta mesmo.
É, foi um filho da puta e morreu do jeito que merecia. E aí ele veio me contar por que que eu tinha que voltar para o Brasil. E aí ele usou o fato de me contar que a minha mãe ia morrer e começou a me pôr no colo, sabe assim? Você
Não,
quer chorar no
gente.
colo do tio? Você
Não.
chora e tal. É. E aí ele sabia que eu não ia contar para ninguém. Porque o choque da morte da minha mãe era maior. Foi, ele tirou o foco do que ele estava fazendo.
Eu tô sem palavras aqui. Eu não
É,
tô
essa
acreditando.
sua amiga tem história para contar, meu amor.
E isso, quão longe ele foi, Cíntia?
Ele chegou a tirar. Naquela época a gente usava colã. Tipo colã de balé, ele tirou meu colã e mexeu nos meus seios.
E você ficou chocada.
E eu, chocada, eu lembro, mas foi no dia que eu estava vindo embora para o Brasil.
E você.
Eu lembro, eu olhando na janelinha do avião, aquele céu, aquela estrela, aquela lua e tudo, e eu lembrando do. Eu lembro de eu chegar em casa e tomar banho. E aí eu me esfregava, esfregava, aí eu saía e tal, aí eu lembrava dele, aí eu entrava, ele me esfregava, esfregava de novo. Eu lembro da boca dele, se quiser saber.
É um trauma, né, que o corpo assimila de um jeito tão vívido.
Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco.
E você tava.
Aí.
Como é que você foi parar sozinha dentro da sala com ele, Cíntia?
Porque eu ia no consultório com ele. Ele ia, contava para mim, era a família, a mulher dele era amiga da minha mãe, os filhos dele brincavam comigo, então eu chamava ele de tio.
Quer dizer, o demônio tá mais perto do que você imagina.
Em todos os lugares possíveis e imagináveis.
Dorme com você na cama, tá do seu lado.
Um dia, eu não sei por que esse assunto eu contei pro meu pai. Nossa, mas eu já era adulta, tá? Meu pai virou um bicho. Meu pai virou um bicho. Ah, e um detalhe, não conta para sua mãe que você sabe que ela vai morrer. Não conta para sua mãe que a gente teve essa conversa. Não vai ser bom para sua mãe você contar que teve essa conversa. Então ele se cercou direitinho que eu não ia contar nem para o meu pai nem para minha mãe. Entendeu?
manipuladores, né? Assim que eles fazem.
Total, total. Mas era um psiquiatra super renomado, brasileiro, que morava nos Estados Unidos e assim por diante.
E como é que foi o. Como é que você se livrou disso? Você por me contar isso, eu acredito que você já esteja.
Super tranquila, eu acho
Tá.
que isso é importante falar sobre isso.
Extremamente.
Eu acho que
Extremamente.
é muito importante. Eu lembro, há uns anos atrás, porque era uma coisa que eu não falava. Aí teve um caso de um médico, não é esse agora, psiquiatra, não, era um outro, que também estava aliciando, e aí eu comecei a ver no jornal e comecei a sentir no meu corpo a boca do cara em mim, e aí eu comecei a falar: isso aconteceu comigo, isso é verdade, isso aconteceu comigo, e todo mundo olhava aqui em casa na minha cara assim: o que que aconteceu com você, mãe? Eu falei: isso aí é verdade, acontece assim mesmo. Olha o desespero. Eu acho que eu não tinha nunca mais tocado nesse assunto.
Isso faz
Aí,
quanto
quando esse
tempo?
cara foi pego, ai, já tem uns bons anos, uns
Tá.
bons anos, uns bons anos. Mas super resolvido sobre isso, tal, mas é importante falar, eu acho.
E
Muito importante.
o que que você aconselharia para que as mulheres, mães ou até mesmo as filhas, como é que a gente pode Você acha que você contou para alguém
Não, não, não contei para ninguém. Não contei para ninguém. Eu não tinha para quem contar. Minha mãe ia morrer e meu pai estava bravo com ele. Porque isso também eu lembro. De eu olhar para a cara do meu pai meio que chorando, minha mãe levantava a passar mal, tal, e ele chorando, e eu falava: não adianta você chorar, minha mãe tá morrendo. Entendeu? Mas essa história eu vou pular, tá? Do meu pai.
Tá,
Eu pulo.
pulamos.
Então, aí foi isso. Aí passar pela dor e acompanhar. Ela tinha 38 anos, morreu pesando 28 quilos.
Ela era super nova.
E esperou eu entrar no quarto para morrer.
Você tava lá?
Eu vi ela morrer. Eu estava lá, do lado dela, pegando na mão dela assim, e ela morreu.
Você viu?
Então, a verdade, para mim, é a melhor coisa que existe na vida. Tudo, conversa. Vai dar pau, mas seja verdadeiro. Conversa. Tem dúvida? Pergunta. Conversa. Tenha diálogo com seus pais, tenha diálogo com seus filhos, tenha diálogo com seus amigos. Bom, você sabe, né? Vem aqui em casa, não sai da minha casa, só sai de manhã, né?
Passava a madrugada conversando com você, Cíntia. Mas
E
é.
aí foi isso, a adolescência foi bem tumultuada, assim, né? Aí depois veio esse tio que era uma delícia, né? E casei cedo também, né? Com 26 anos, eu já tinha os três,
Nossa, é mesmo, gente.
né?
Projeto Mãe começou cedo, né?
Projeto Mãe começou cedo. Começou cedo. E criei os três sozinha também.
Porque você se separou logo em seguida.
Separei, a Vivian tinha 2 anos, o Thiago 4 e a Lígia 5.
E aí, como é que foi essa bomba? Ou a
Libertação.
bomba era estar casada?
A bomba era estar casada.
A bomba era quando você ficou livre, se separou, aí sim você encontrou o seu caminho.
Aí eu nasci para a vida. Aí eu nasci para a vida. Aí meu pai, claro, para me ajudar, me colocou lá dentro do grupo para eu aprender. Aí caiu um santo de um homem maravilhoso, seu Bezerra. Olha o nome, seu Bezerra.
Seu Bezerra.
Eu fui trabalhar com ele. Aí eu fui aprender a fazer fluxo de caixa, odiava. Matemática, odiava. E aí eu descobri que tinha um teatro. E aí eu estava sempre gostando de artes plásticas e me falaram que tinha um teatro com um saguão legal que podia ser um lugar para exposições. E aí eu fui lá conhecer o teatro.
O teatro, o que que era? O teatro estava fechado? Era o teatro imprensa.
Não, era imprensa. E estava lá, funcionava, mas não tinha. Não, não funcionava, né? Era uma coisinha lá que não ia para frente.
Tá.
E aí, eu me empolguei com aquilo, fui me animando, fui conhecendo as pessoas e tal. E aí, um belo do dia, eu estava lá, meu pai estava numa reunião na presidência e tal. Aí eu fiquei na sala da secretária esperando ele sair para dar um oi. E aí todo mundo saía e falava: ô, parabéns, ô, não sei o quê, ô, não sei o que lá. E aí o seu Francisco, que era o cara que cuidava, o diretor que cuidava da Telecena, que era o prédio onde ficava o teatro, e ele virou e falou: parabéns, você ganhou o presente do seu pai, depois passa lá para falar comigo. E eu foi lá e falou: vai lá, falou para o seu Francisco: olha, tira a pessoa que está lá e põe a Cíntia. Foi assim que eu entrei no teatro.
E você já fazia ideia do que você queria fazer com aquele teatro?
Não tinha a mínima ideia.
Como é que você elaborou? Como é que foi ali o começo?
Olha, eu lembro que a gente tinha o Dantino, que eu conheci, né? Sérgio Dantino, advogado. Então, o Dantino estava produzindo Sua Excelência o Candidato, que foi a primeira peça que eu coloquei lá, com Fulvio Stefanini, Ana Paula Arósio. O Thiago brincava de esconde-esconde com Ana Paula Arósio no teatro.
Bobagem,
O
né,
Thiago e a
gente?
Vívia. Ele e a Vívia,
Claro, qualquer um brinca de esconde-esconde com a Ana Paula Arósio. Bobagem.
né? E aí foi essa peça foi dirigida, o texto era do Caruso e acho que foi direção da Bibi. Direção da Bibi. E aí a gente deu uma reformada no teatro assim. E aí tava correndo porque a Bibi ia chegar. E aí eu lembro, eu raspando, eu adoro reforma, né, até hoje. Eu raspando a cola que estava no piso do teatro com a espátula, e a Bibi passou. E aí eu só ouvi assim atrás de mim. Ela olhou para mim, virou o rosto, fez assim: nasce uma mulher de teatro. E entrou lá pro fundo. Porque ela me viu raspando o chão do teatro, lavando o chão do teatro.
Cintia, ela te jogou uma praga, você tem noção?
Não, acho que ela me jogou uma bênção.
É uma praga boa!
Eu acho que ela, como é que fala assim, quando você prevê uma coisa, né? Ela intuiu o que eu ia ser, talvez.
Você foi enfeitiçada, porque ela viu em você pessoas que fazem teatro, a gente sabe disso, a gente tem que colocar a mão em tudo, tem que fazer tudo.
Sim, sim,
E ela te viu
sim, sim.
raspando a cola do chão.
Aí o que aconteceu? Eu lembro de, por exemplo, o Thiago chegava da escola e estava sendo essa peça ensaiada. Então ela deixava o Thiago brincar e depois, olha que ela ia começar os ensaios, ela chamava ele e falava: agora a titia vai trabalhar, senta aqui. E ela sentava do lado dele. Por isso foi a emoção do Thiago quando ela foi assisti-lo no Tim Maia. Ela foi ver ele no Tim Maia. Tem uma foto linda do Thiago no palco, beijando a mão da Bibi e ela assim, cumprimentando ele ali na boca de cena. Porque ele brincava com ela de teatro.
Que bênção pro ti, né? Que
E aí, sabe que tem aqueles artistas que são frustrados, infelizmente, tem um monte, né? Que fica esperando a vida acontecer e nunca vai para lugar nenhum. E eu já era a brava, né?
Eu falei lá no começo, ó, a fama.
Já era a brava. E aí, não, essa foi uma outra peça que foi com Osmar Prado. Eu acho. E com Alice de Cali. E aí tinha um ator, não sei se foi na do Fulvio ou na do Osmar, que tinha um ator que era muito crica. E aí eu a briguenta, né? Já era a brava, né? A brava veio no teatro, né? E aí o cara, menina, o que você tem de carreira, eu tenho de idade. O que você tem de idade, eu tenho de carreira. Aí eu tava saindo, olhei para trás, falei: "Que pena que você faz há 30 anos errado". E saí. Ó, prepotência da mulher, entendeu? Olhei para cara dele: "Que pena que você faz há 30 anos errado". E saí, larguei o acredita nisso?
Você olha para aquela Cíntia com outros olhos hoje em dia?
Não, eu acho ela o máximo.
Isso.
Eu acho ela o máximo. Sabe por quê? Porque o meu brava era: se você não se impõe, não vão te ouvir. Como na vida, né? Você tem que se posicionar, senão ninguém te leva a sério. E eu, para esses diretores todos, Grupo Silvio Santos, eu era uma criança, que todos me viram nascer. Então ninguém me levava a sério. Na classe teatral, eu era a filhinha do papai, Dondoquinha, certo? A coxinha,
Que ganhou o teatro de presente.
que tava lá brincando de fazer teatro. Então também não me levaram a sério. Ah, meu filho, então eu tinha que berrar mesmo?
Não tinha outra saída.
Não tinha outra saída. Ou era do meu jeito, ou era do meu jeito. O que era legal é que eu fui uma criança que sempre viajou. Então, eu vi de tudo. Eu morei em Nova York, eu via Broadway, né? Eu via teatro, eu ia off-Broadway. A gente tinha aula de teatro na escola, lá no, na United Nations School. Então, a arte já era uma coisa que vinha em mim. Eu podia não ter a teoria, mas eu tinha um bom senso. É o que eu falo hoje como presidente, como membro do Conselho do Grupo Silvio Santos, e eu faço parte junto com as minhas irmãs e tal. Eu falo: olha, você tem toda a parte cátedra, você estudou para isso. A mim, eu venho aqui para te dar o quê? O bom senso, porque a minha lição é de vida. Eu tenho, a minha irmã tem idade da Lígia. Então, eu tenho uma experiência, uma forma de ver as coisas do mundo, e através mesmo do sofrimento, que é o sofrimento que te faz crescer, né? De ter esse discernimento. Então, eu acho que eu sou uma pessoa justa, que gosta da verdade e que tem uma personalidade um pouquinho forte.
Pouquinho.
Pouquinho forte. É.
Mas e aí, Cintia, e aí o Tempos Áureos do Teatro Imprensa, onde você produziu obras-primas, e não só produziu bom teatro, como também fez o serviço de educação, onde você tinha um projeto. Como chamava o seu projeto?
Bom, começou com literatura no teatro,
Isso.
né? E também fui outra coisa, além de ser mulher, dondoca, vai fazer teatro infantil que ninguém leva a sério. Todo mundo fazia teatro de infantil com paninho. E aí a dona do teatro queria fazer infantil. Então o adulto tinha que desmontar porque eu ia passar com a minha escola de samba, entendeu? Não tem essa de dar o proscênio pro infantil trabalhar, não. Né? Então aí, porque eu falava: gente, eu fui uma pessoa que cresceu na Disney. É o Thiago. Ele não vai fazer meia boca. Ele vai querer a boca inteira mais um pedaço, entendeu? Porque a gente tem um padrão de qualidade Disney, de experiência, de ver as coisas, de ver a iluminação. Então, assim, o Thiago e eu, a gente vai para a Disney, você não olha o show da Disney, você olha a luz, você olha a parte técnica, você virando, né? Já é a coisa do artista, do produtor. No meu caso, porque eu não tenho talento para ser atriz e nem cantar,
Você
né?
tentou? Você já tentou?
Não,
Não.
não, não era minha praia, não. Não era minha praia.
Nunca
Eu acho
recebeu.
que isso, eu acho que isso eu realizei no projeto escola, quando a gente criou o projeto literatura, e aí criou, virou centro cultural. Aí, ixi, tem história. Mas caiu no meu colo, para minha primeira produção, o rapaz que administrava os direitos do Monteiro Lobato. E aí eu ressuscitei a Emília, né?
Foi
Que ninguém mais sabia mais de Sítio do Pica-Pau Amarelo.
com a linda Amanda Costa.
A Amanda era narizinho. A Amanda veio com 19 anos.
Isso, desculpa, eu cometi uma gafe. A Amanda era narizinho.
Era narizinho. E aí tinha o Jarbas Homem de Melo chegou a ser um dos meus Monteiro Lobatos.
Exatamente.
No segundo espetáculo, Jarbas era. Então, assim, teve a Vanessa Gerbelli, que também foi para a televisão, foi minha Dona Aranha.
Muita gente passou por lá.
Muita gente, muita gente. E muita gente que hoje atua foi. Tipo, que é a minha paixão, o Arthur Berges, que fez agora School of Rock. A primeira vez que ele foi ao teatro, foi no Teatro Imprensa, assistiu Reino das Águas Claras. E aí ele olhou aquilo e falou: é isso que eu quero fazer na vida. E foi encontrar com o Thiago na faculdade, na Anhembi Morumbi, que se conheceram lá. E veio fazer teste, passou no meu teste, fez o Poeta e as Andorinhas comigo. Foi aí que ele entrou para a carreira, na minha mão ainda. Primeiro
Olha,
trabalho dele.
olha o tamanho. Essa é uma
Uma
história,
das histórias,
uma.
né? Uma
Imagina
das.
quantas outras histórias. A Amanda aqui no podcast dela, eu já conversei com a Amanda aqui. Ela contou como é que ela foi parar na imprensa. Que na verdade
Foi
ela
sem querer, era um
foi.
amigo que ia, e aí ela foi ela que passou. E
Isso!
o amigo não passou.
Exatamente! Ela foi ajudar um amigo, dar um apoio moral, fez o teste, passou. E o amigo,
Passou.
não. A
Exatamente.
vida é
A
muito
hora que eu
louca.
vi a foto, eu falei: é essa aqui, ó. Aí eu contratei para o Reino das Águas Claras o cara que era o diretor do programa infantil no SBT, porque eu tinha intenção de pegar o sítio e levar para o SBT, que meu pai comprasse, né? E graças a Deus ele não comprou, porque aí minha vida teve outro rumo.
Que
Porque
aconteceu?
senão eu ia estar fazendo Sítio do Pica-Pau Amarelo até hoje, não teria feito mais nada do que eu fiz.
Porque daí você teve que ir para Oscar Wilde.
Não, aí foi dois do Monteiro Lobato. Aí eu fui fazer Nasce uma Estrela, Clarice
Clarice
Lispector.
Lispector.
Aí já começou com um cara de projeto literatura no teatro. Aí depois da Clarice, ó, foi o Reino das Águas Claras. Foi o Terror dos Mares, aí Nasce uma Estrela. Aí eu consegui os direitos de um dos raros livros do Jorge Amado, lembra disso?
Lembro.
Infantis, que foi um livro que ele fez de presente de aniversário para o filho dele, João, que é o Gato Malhado Andorinha Sem Asas.
Lindo, lindo.
Que aí a Amanda era andorinha também.
Exato.
Amanda foi Naruzinho, a Amanda foi andorinha. E aí, depois do Gato Malhado, que mais que eu fiz? Peraí que eu vou ter que ir ali olhar a lista, que a véia tá com a memória fraca.
Qual que era do Oscar Wilde?
Foi a penúltima. Foi a penúltima. Ó, tá aqui a lista, ó, peraí. Deixa eu ver, tá até na ordem aqui. Reino das Águas Claras, Terror dos Mares, Hora da Estrela, Gato Malhado, Flauta Mágica,
Mágica.
O Poeta e as Andorinhas, que é esse do Oscar Wilde. Pinóquio e a coprodução do Avoar. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espetáculos. Ah, não! E teve o Rapsódia dos Divinos, que era um trabalho maravilhoso que a gente fazia.
Eu acho que eu não assisti esse.
O Rapsódia é uma outra história muito maluca que virou um curso de teatro para professores do teatro como uma ferramenta pedagógica.
Entendi.
E ele acontecia num corredor, que virou uma salinha alternativa. E a Amanda também fez parte desse projeto. Era Amanda, Luiz Araújo, Nábia Vilela e Léo Diniz.
Uau, que quarteto, hein?
Uhum, direção Paulo Ribeiro. Música ao vivo, tinha um de percussão e um violão. E a sala toda era branca. A cenografia era minha e do Paulo.
Uhum.
A sala era branca. As pessoas entravam descalça ou tiravam o sapato e ganhavam um propé de médico, assim.
Uhum.
E tinha que entrar descalço. Então, a intenção do espetáculo era saia de tudo que você conhece, né? Deixa aqui fora e entra de pé no chão na história que a gente vai contar. Era mais ou menos isso. E ali era muito próximo do... O palco, não era palco, era no chão e tinha uma arquibancada.
Eu lembro, era
então,
super
cabia
coladinho.
50 pessoas cabiam isso, por sessão. Isso.
Eu lembro disso.
Você lembra disso?
Eu
e
lembro.
Aí, nesse espaço, acontecia as oficinas. Então, aí eles tinham uma hora de espetáculo e uma hora de palestra. Palestra do Wilton, que era um professor de literatura, do Thiago, que virou meu braço direito,
uhum.
E jogos teatrais. Então, o professor passava o dia com a gente. E a gente levou esse projeto, a Cosipa me levou para Cubatão, fui para Minas, fui para Rio de Janeiro... Fui para algumas cidades com esse projeto. Era maravilhoso. Não, muito gostoso.
E sem falar que todos os teus espetáculos ficavam em cartaz de terça a domingo, porque vocês faziam para escola, tinham sessões duplas durante... Era assim, era muito trabalho, né, Cíntia?
É, tinha gente que falava que era teatro abaciada. As pessoas tinham dor de cotovelo, né?
Ai, elas vão falar o que elas quiserem, né? E a dor ali do cotovelo...
Com dor ou não,
ah.
Isso eu tenho dentro da minha história que isso. Eu vou levar com muito orgulho, com a minha cabeça erguida.
E agora eu quero te perguntar uma coisa. O imprensa voltará?
Não sei.
Diz que sim, Cíntia, pelo amor de Deus.
Não, pela minha mão, só se meu pai me der o prédio.
Ai! Ela vai brigar.
Mas eu já tô com outros rumos na vida agora.
É.
Esse eu talvez eu faça uma comemoração. Eu tô com todo o material aqui para editar um livro para falar sobre produção.
Tá.
Né? E também inspirado num livro da Disney, por todos os processos de produção, desde a escolha do texto até a realização final do espetáculo. Passa por todos os processos, figurino, partitura, né? E tem uma coisa que o livro da Disney não tem, que é o material didático com a resposta, as redações e os desenhos dos alunos.
Maravilhoso.
E aí, isso eu quero que vire uma exposição e talvez, dependendo da parceria, eu produza o Rapsódia dentro da exposição,
uhum.
E produza uma trilogia de 3 espetáculos.
Que a gente já tem um nome?
Mas isso eu já estou jogando lá para frente.
Tá. Vamos segurar esse projeto
aí. Um dia.
Tá bom. Olha só, a gente vai fechar aqui com uma pergunta.
Ixi, nem falando nada.
Não, a gente vai falar mais lá no YouTube.
Tá.
Tá, mas pra gente fechar aqui o podcast, a minha pergunta para você, Cíntia Bravanel, é: o que te move?
O que me move hoje? São algumas coisas, pode ser mais de uma?
O que você quiser, o que te move?
A arte me move. Meus filhos me movem. Meu pai. E agora meus netos, né? Vamos combinar? Que ser vó é muito bom.
E se a gente for cavocar um pouquinho mais, o que é que todos têm em comum? Por que é que essas pessoas te movem?
A arte. Acho que é a arte. Todos nós desenvolvemos a sensibilidade da arte, porque a arte transforma, independente se você vai usar como profissão ou não. Se você tem um olhar para alguma coisa voltado para a arte, eu acredito muito nisso, você tem uma sensibilidade, uma visão diferenciada do mundo, da vida. Só que, por outro lado, eu tenho um lado muito chão, né, pelo sofrimento, e por ser coxinha também, então eu sei o quanto me custa para pagar o salário, né? Porque eu não vou esquecer que meu elenco fazia motim no boteco de trás para me fuder, entendeu?
Oi,
Oi, tem histórias maravilhosas. Sim. Então, eu tenho bons motivos para não querer voltar a trabalhar com teatro, entendeu?
rolou um trauminha.
Entendeu? Não, não é trauma, são pessoas que são difíceis e que não entendem. Como você não tem a alma de empreendedor, você não sabe o quanto custa para empreender. Então, o patrão é sempre errado. Não, não sabe o que é ser patrão, que é a responsável. O Reino das Águas Claras, eu montei com um empréstimo. A maluca ficou pagando juros de banco um ano. Mas eu paguei.
As pessoas não sabem o
Ninguém
quanto.
recebeu um dia de salário errado, atrasado. Mas eu fiz o Reino dar lucro. Ele zerou a conta, pagou o empréstimo e deu mais uns meses de lucro.
Lindo.
Isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que é e vai lá e põe. Porque tinha uma coisa também, Léo. Pensa. Ah, ela não precisa de dinheiro, o pai dela é rico. Então não tinha patrocínio.
Não é estranho as marcas não quererem associar o nome delas ao teatro imprensa a um projeto como esse?
Achava que eu não precisava. E outra, eu também não pagava a bola para ninguém. Chegaram a me pedir dinheiro, a pessoa de dentro da empresa, para me dar o patrocínio. Queria que o meu projeto estava muito barato, se eu podia enxugar, engordar um pouquinho mais o projeto para sobrar para ele. Eu virei as costas e fui embora. E muita gente faz, se sujeita a fazer isso. Muita gente se sujeita. E tem muita gente que gosta de fazer isso, que é o jeito que arruma para ganhar dinheiro. Então, eu sempre fui uma pessoa muito correta. Então, eu sempre me fodi, né? Que quem age certo se fode.
Meus amores, depois dessa, essa é Cíntia Bravanel e a gente vai continuar conversando mais lá no YouTube. Então é o seguinte, você que está aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ouvindo a gente, inclusive no Apple Podcast, você deixa lá a sua avaliação, gente. O que que custa? Vai ali rapidinho, deixa 5 estrelinhas pra gente, deixa lá um comentário. Isso é super importante pro nosso podcast crescer e a gente continuar fazendo mais e mais bate-papos como essa maravilhosa da Cíntia. Então a gente agora, Cíntia, a gente vai migrar lá pro YouTube, tá bom?
Tá, como é que eu faço isso? Porque eu de
Tecnologia.
internet, tecnologia zero.
Fica tranquila que eu vou te guiar tudo aqui. Fica tranquilona.
Tá bom, meu amor.
Eu vou te ligar já já e aí eu te passo as coordenadas. Um
Tá
beijinho
bom, meu
e
amor. Um beijo,
até daqui a pouquinho.
até daqui a pouco. Beijo.
Tchau.
Tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.